Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
E já estamos de volta com o programa Orgânica.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da sociedade atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações, ou seja, é um processo que não esgota os recursos naturais. O conceito representa uma forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. No Maranhão, a Rede Ágora funciona como uma associação civil sem fins lucrativos que tem o desenvolvimento sustentável como principal objetivo. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos com a advogada professora, doutora em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, Portugal, e presidente da Rede Ágora, Isabela Pirce. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda à Orgânica.
Olá, Mayra, tudo bem? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes do programa Orgânica da Universidade FM. É um maior prazer da minha vida falar sobre desenvolvimento sustentável, ajudar a divulgar esse tema e a buscar soluções. E agora, mais prazer ainda, fazendo isso como presidente da Rede Ágora.
Isabela, em que consiste a Rede Ágora?
Então, já explicando o que é a Rede Ágora, né? É uma associação cívica sem fins lucrativos que eu idealizei e fundei juntamente com outras pessoas alguns meses atrás. Nós, portanto, já somos uma associação formalmente criada. E nós temos como missão, né, como objetivo, encontrar soluções locais para os objetivos do desenvolvimento sustentável, promovendo discussões teóricas, cursos, debates, que vão nos ajudar a conversar com diversas pessoas para encontrar as melhores soluções, e depois fazendo também ações práticas para já colocar na vida real essas soluções de forma experimental ou mesmo já tomando ações concretas.
Quais outras ações a Rede Ágora promove, Isabela?
A Rede Ágora faz diversas ações, às vezes dentro de um cronograma pré-fixado ou algumas ações avulsas também. Nós temos, por exemplo, diversas séries de quadro, né, séries de debates que a gente promove através das nossas redes sociais, do Instagram, também através de encontros pelo Zoom, nas salas virtuais. A gente tem a Ágora do Livro e a Ágora do Cinema, por exemplo, que são momentos em que, através da discussão de livros ou de filmes, a gente debate temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. A gente tem também um braço da nossa Rede Ágora, que é a editora Ágora. Ela vai ser lançada nas próximas semanas para publicar obras, sejam artigos científicos, sejam livros, com soluções para o desenvolvimento sustentável, especialmente aquelas que trazem soluções locais. Nós temos também um projeto sobre microempreendedores para fazer mentoria gratuita para microempreendedores. Esse projeto iniciou no ano passado. A gente teve a primeira edição dele durante o lockdown, a primeira onda da pandemia, e nós tivemos muito prazer, assim, uma maior felicidade de contar com diversos microempreendedores que participaram do projeto, e a gente pôde ajudá-los a criar logomarca, a criar rede social, a aprimorar as redes que já existiam e, com isso, vender os seus produtos de forma virtual.
Isabela, o conceito de desenvolvimento sustentável representa uma forma de crescimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Quais outros objetivos envolvem esse processo?
Falar de desenvolvimento sustentável não é unicamente falar sobre proteção ambiental, estar dentro do conceito, estar dentro dos objetivos isso, porém é falar também sobre desenvolvimento social, é falar sobre educação, é falar sobre oportunidades de trabalho, é falar sobre combate à pobreza, enfim, são diversos objetivos nas searas ambiental, econômica e social que fazem o desenvolvimento sustentável, né? E aqui cabe dizer o que é, afinal de contas, desenvolvimento sustentável. É uma forma da gente promover crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, tudo junto, porque se a gente promove esses três elementos, né, esses três objetivos de forma conjunta, a gente consegue fazer um desenvolvimento que ele vai ser pleno hoje, no presente, ele vai ajudar a expandir as capacidades das pessoas no presente, vai gerar oportunidades para as pessoas, para todas as pessoas que vivem hoje, aqui e agora, e ao mesmo tempo ele conseguirá chegar como um legado positivo para as próximas gerações. Ele conseguirá perdurar no tempo, não vai ser um desenvolvimento de curto prazo, não, ele vai chegar até os nossos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então isso é desenvolvimento sustentável.
Isabela, a Rede Ágora possui associados de vários países, como França, Itália e Estados Unidos. Em quais localidades se fixam as ações da associação?
Nós temos a missão de pensar soluções locais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu gosto muito de citar o lema, um lema que é bem famoso, que é pensar global, agir local. Qual é a ideia desse lema? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são objetivos globais, foram postos pelas Nações Unidas para todos os países do mundo. Então, a ideia é que todos os países do mundo caminhem rumo a esses objetivos e coordenem esforços entre si rumo aos mesmos. Porém, as soluções, elas são sempre locais, porque elas têm que estar adaptadas à realidade de cada local e também porque elas são efetivadas, elas são concretizadas no âmbito local, com pessoas reais, né? Nas cidades, nos bairros, nas comunidades. Então, por isso é que a Rede Ágora, ela tem esse objetivo de partir desse pensamento global, partir do pensar global, mas trazer esse pensamento global para soluções locais. Como é que a gente vai adaptar esse pensamento global, esses objetivos globais, e encontrar soluções locais para o mesmo, de acordo com as realidades locais, para as pessoas locais que vivem aqui em São Luís. Eu diria não apenas em São Luís, eu diria aqui no estado do Maranhão, mas como nós que fundamos a Rede Ágora moramos em São Luís aqui, eu diria que os municípios da ilha são aqueles que nós estamos atuando de forma mais intensa.
Isabela, e qual é o público-alvo da associação?
Seria justamente as pessoas que vivem aqui, no sentido de nós estamos pensando em soluções locais para essas pessoas, porém, não apenas as que estão vivas hoje, a gente pensa também nas futuras gerações, então as pessoas que virão a habitar aqui, ou as crianças que ainda não tomam decisões e que a gente tem que decidir por elas, então a gente pensa nessas futuras gerações, que tipo de desenvolvimento e de sociedade nós estamos construindo para as futuras gerações. Então o nosso público-alvo é a geração presente que vive aqui, principalmente no Maranhão e mais intensamente aqui nos municípios da ilha, porque é onde nós estamos, mas também as gerações futuras que vão habitar aqui.
Estamos conversando com Isabela Pirce, advogada, professora, doutora em Direito Ambiental e presidente da Rede Ágora. Ela fala sobre a missão e objetivos da associação em relação ao desenvolvimento sustentável. Isabela, o distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19 modificou também os modos de interação. Como funciona a dinâmica dos debates pertinentes à questão ambiental nas redes sociais da associação?
Olha, essa pergunta sobre o isolamento provocado pela pandemia é muito interessante, porque a Rede Ágora nasceu justamente de uma necessidade. Ano passado, quando começou a pandemia e a gente teve aquele isolamento social mais restritivo, a gente percebeu que muitos autônomos, vendedores autônomos, as pessoas que vendiam lanche na rua, por exemplo, ambulantes, ficaram completamente sem renda. A gente teve um auxílio de R$600 para algumas pessoas, mas às vezes nem todo mundo conseguia e demorou um tempo, algumas semanas para esse auxílio chegar. E mesmo assim, às vezes as pessoas não conseguiam ter a mesma renda que tinham antes. Então todo mundo saiu muito prejudicado. E aí o que foi que nós pensamos? Era fundamental, claro, fazer o isolamento para que a pandemia não tivesse um pico logo naquele início, né? A gente está vendo a situação trágica do país agora, mas a gente tinha que encontrar uma forma de ajudar as pessoas a manterem ou pelo menos não caírem tanto as suas rendas. E aí eu chamei vários alunos, ex-alunos, pessoas que já me acompanhavam há algum tempo, para a gente fazer um projeto de mentoria para microempreendedores, que eu até já mencionei na resposta anterior. Então, essas pessoas que eu chamei se tornaram mentores voluntários e nós encontramos microempreendedores dispostos a participar do nosso projeto. E aí, esses mentores voluntários, né, que são meus alunos, ex-alunos, alguns colegas professores também, passaram a mentorar, a prestar mentoria voluntária para esses microempreendedores.
Existe algum tipo de formulário para se associar? Como as empresas e o público podem entrar em contato com a associação, Isabela?
Sim, vamos lá. Se uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Ou seja, uma pessoa como eu e você ou uma empresa, quiserem se associar à Rede Ágora, basta irem na nossa página do Instagram, no nosso perfil do Instagram, que é @rede_agora_, ok? E olharem na nossa Linktree, que é aquela parte de cima do nosso perfil, né? Tem lá a nossa Linktree. E na nossa Linktree, uma das abas da Linktree é justamente o nosso formulário de associação. Então, você preenche o formulário e, uma vez preenchido, a gente vai colocar você no nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que já tem quase 200 pessoas nesse grupo e pessoas de variadas áreas, advogados, engenheiros, biólogos, estudantes, enfim, de diversas áreas dentro desse grupo. E é muito legal porque é um grupo que a gente está sempre também trocando informações, né, se ajudando. Enfim, é uma rede realmente, né? A Rede Ágora, ela não tem esse nome à toa, ela é realmente uma rede. E aí, então, como eu falei, você pode preencher esse formulário e você entra dentro da Rede Ágora. Na hora do formulário, você vai colocar como ciente, você preenche umas opções dizendo que é ciente dos objetivos da Rede Ágora. Então, no próprio formulário, você vai entender melhor quais são todos os objetivos da Rede Ágora, a nossa forma de atuação. Você marca lá o xizinho em ciente e, uma vez ciente, a gente vai fazer você ingressar dentro da nossa rede.
A Rede Ágora oferece cursos com a temática ambiental?
Sim, a gente promove diversos cursos. Nós já promovemos um curso de resíduos sólidos há cerca de um mês e meio atrás. Foi um grande sucesso o nosso curso de resíduos sólidos. Tivemos representantes de empresas, representantes do poder público, do próprio Comitê Gestor de Limpeza Urbana da Prefeitura. A gente teve representantes participando. Foi um momento muito valioso de troca de informações, de aprimorar os conhecimentos, né? Foi um curso ministrado por mim e pelo engenheiro sanitário Francesco Serrato. E também tivemos o curso de Direito dos Animais, foi ministrado também por mim e pela advogada e mestre em Filosofia do Direito, Aline Souza, que é diretora científica da Rede Ágora também faz parte do nosso time. E ela tem uma expertise muito grande nessa área do Direito dos Animais, ela está dando entrevistas, por exemplo, na televisão sobre isso, e aí o curso foi nesse sentido. E vamos ter agora também, começando essa semana que inicia, um curso de InDesign, que vai ser ministrado pela nossa diretora de comunicação, que é especializada nessa área de diagramação, de revistas, livros e tal. Então, ela vai dar um curso de InDesign. Bom, então, fiquem de olho na nossa página do Instagram, porque a gente sempre está publicando novos cursos que a Rede Ágora promove. E para os associados da Rede Ágora, sempre existe descontos, e descontos de 50%, ou às vezes até gratuidades mesmo para esses cursos, tá? Então, vale muito a pena ser associado da Rede Ágora.
Isabela, como você analisa a relação entre meio ambiente e desenvolvimento em São Luís e no Maranhão? Como as empresas têm observado essa questão por aqui?
Olha, a primeira coisa que eu quero destacar, essa pergunta é muito boa, e a primeira coisa que eu quero destacar é: São Luís, não apenas São Luís, mas o Maranhão de uma forma geral, necessita urgentemente de desenvolvimento. Nós ainda somos o Maranhão, um dos estados de menor IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E quais são os critérios que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano? É renda per capita média da população, grau de escolaridade e expectativa de vida. Então, nós ainda somos um dos estados de menor IDH do Brasil. E para resolver isso, para a gente melhorar o nosso IDH, para a gente ter mais renda, a população ter melhores condições de vida, para ter maior escolaridade, para ter maior expectativa de vida e para o próprio poder público, inclusive, ter dinheiro, ter arrecadação tributária para investir em tudo isso, para investir nos serviços públicos de saúde e educação, a gente precisa de crescimento econômico, a gente precisa de atividades econômicas. Então, a Rede Ágora, ela defende, sim, que nós precisamos de um ambiente favorável aos negócios para gerar riqueza no Estado. Porque sem riqueza, sem geração de riqueza, a gente não tem dinheiro para aplicar em educação, a gente não tem dinheiro para aplicar em saúde, a gente não tem dinheiro para aplicar nos serviços essenciais, que são fundamentais para diminuir as desigualdades, para combater a pobreza, né? E além disso, as pessoas ficam sem renda também. Bom, então é fundamental que a gente valorize, né, as atividades econômicas aqui no estado do Maranhão, crie um ambiente favorável ao empreendedorismo.
Existem projetos já em andamento aqui no Maranhão com enfoque no desenvolvimento sustentável?
A gente tem alguns projetos, programas aqui já muito interessantes. Por exemplo, a FAPEMA está sempre lançando editais de apoio ao microempreendedorismo, também o SEBRAE. Isso é uma coisa fantástica. Então, a gente precisa aplaudir e reforçar ainda mais esses tipos de programas, de iniciativas. E a própria Rede Ágora, inclusive, dentro do seu escopo, como eu falei, ela faz ações nesse sentido. A gente tem o nosso projeto de mentoria para microempreendedores, né? Mas bem, então é preciso sim correr atrás do desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento tem que ser sustentável.
Quais aspectos poderiam colaborar na longevidade desse tipo de modelo econômico sustentável, Isabela?
É necessário a gente pensar num modelo de desenvolvimento que consiga perdurar no tempo, que chegue como esse legado positivo para as futuras gerações. E para, portanto, perdurar, em primeiro lugar, a gente tem que diversificar nossa economia, não pode ser uma economia baseada só e somente na exportação de commodities. Acredito que elas são, por exemplo, a soja que a gente produz, o milho, é fundamental para manter a nossa economia favorável, com a balança comercial favorável, é isso que sustenta o Brasil hoje, mas a gente não pode ficar acomodado nisso. A gente tem que beneficiar os nossos produtos. Então, a gente tem que pegar a soja, o milho, tudo que a gente produz e beneficiar aqui, industrializar aqui, para que a gente exporte produtos de maior valor agregado. E exportando esses produtos de maior valor agregado, tanto a gente coloca mais dinheiro dentro do Estado, como também a gente está criando mais empregos, mais renda aqui para a população local, né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, a soja sendo exportada e ela é exportada em natura. E os empregos, então, na maior parte estão sendo criados nos países para onde a soja está chegando, onde ela vai ser industrializada. Por que ela não está sendo industrializada logo aqui para ser exportada, pelo menos numa primeira ou uma segunda etapa de beneficiamento? Esse é o primeiro ponto.
A dimensão de possíveis impactos ambientais também estão inseridos nos setores industriais e agrícolas, Isabela.
A gente precisa pensar no modelo de desenvolvimento que seja no setor primário, né, da agricultura, ou no setor secundário, da indústria, a gente tem uma minimização dos impactos ambientais. Não existe atividade econômica com impacto zero. Qualquer atividade econômica, por menor que seja, tem algum grau de impacto, mesmo que seja insignificante. Sendo insignificante, a gente nem precisa de licenciamento ambiental, por exemplo, mas existe sim algum grau de impacto. Mas o que eu quero dizer é, naquelas atividades que têm um maior grau de impacto, que precisam, portanto, de licenciamento ambiental, durante o processo de licenciamento, tem que se encontrar formas de diminuir os impactos do empreendimento, fazer com que eles sejam os mínimos possíveis. E como é que a gente faz isso? Procurando melhores tecnologias, procurando melhores processos de gestão, procurando formas existem muitas formas para a gente diminuir aquele impacto. Tá, ok? Depois que o empreendimento já está funcionando, monitorando as suas atividades, a qualidade do ar, monitorando os seus resíduos sólidos, enfim. A gente falou falar aqui no tema de resíduos sólidos, isso seria uma das formas, por exemplo, da gente ter uma minimização dos impactos ambientais. Então, determinado empreendimento, vamos imaginar construção civil ou indústria, produz resíduos, muitos resíduos. Então, esses resíduos têm que ser enviados para a melhor destinação possível. A melhor destinação possível seria a reciclagem, para os resíduos que podem ser reciclados, ou, quando eles não podem ser reciclados, tem que ir para o aterro sanitário.
Em relação a projetos futuros, quais as metas da Rede Ágora?
Nós temos muitos projetos futuros que já estão aí no forno, quase para sair. Como eu já falei, daqui a algumas semanas nós vamos lançar a editora Ágora, que vai ser um braço da Rede Ágora, voltado para fazer publicações científicas relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E lembrando que objetivos do desenvolvimento sustentável são 17, a gente tem objetivos mais da área social, outros que são mais marcadamente da área econômica e outros que são propriamente da área ambiental, como as pessoas sempre associam, né, ao desenvolvimento sustentável à área ambiental. E, portanto, a gente já deixa aqui todos vocês pré-convidados, digamos assim, a publicarem conosco, a enviarem seus textos, suas pesquisas, suas monografias, dissertações de mestrado, etc., para publicarem conosco, tá ok? E outro projeto que está no forno e que é vai ser um dos nossos grandes orgulhos, vai ser o nosso Congresso Internacional sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter nomes internacionais de grande peso, eu não posso ainda dizer quais são, mas vão ser nomes fantásticos que vão estar no Congresso, nomes que são conhecidos no mundo todo, né? Todo mundo conhece, e a gente vai ter muito orgulho de estar fazendo um evento desse aqui no estado do Maranhão. Por conta da pandemia, ele vai ser um evento online, né? Pelo Zoom, porém, ao vivo, os participantes que estarão na sala do Zoom terão a oportunidade de estarem dialogando praticamente cara a cara, né? Computador a computador, com esses grandes nomes mundiais, ok? Então, projetos futuros eu queria destacar especialmente esses dois. Para vocês não perderem nada, fiquem de olho no nosso Instagram, porque tudo que é novidade a gente publica por lá, tá bom?
Isabela Pierce, muito obrigada pela sua participação no programa Orgânica.
Um abraço bem grande para todos vocês. E muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. E, como eu falei lá no início, cumprindo o que eu considero que é uma missão de vida para mim, que é promover desenvolvimento sustentável.
Conversamos no Orgânica de hoje com Isabela Pierce, advogada, professora, doutora em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, Portugal, e presidente da Rede Ágora.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Fique de olho na sua conta de luz. Para economizar, você pode desligar o computador, as luzes, os eletrônicos e tirar o carregador do celular da tomada quando não estiverem em uso. Essas pequenas ações podem gerar economia na sua conta de energia e contribuir com a preservação do meio ambiente.
A Assembleia aprova a criação do programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola. ONGs acusam o Brasil de desmantelar política socioambiental. Acompanhe mais informações com Vitória Sakamoto e Daniele Coelho.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
ONGs acusam o Brasil de desmantelar política socioambiental.
Um grupo de 60 ONGs denunciou em carta ao próximo secretário-geral da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Matias Cormann, o governo por desmantelamento de políticas socioambientais. A questão ambiental é particularmente delicada na avaliação para os países da OCDE decidirem iniciar negociações para uma futura adesão do Brasil à entidade.
As ONGs relatam à OCDE que não há nenhuma proposta de ampliação da proteção socioambiental para o país na lista de prioridades do governo e que os projetos de lei do próprio executivo e de parlamentares da bancada ruralista visam a enfraquecer importantes garantias socioambientais.
Também pedem para que o processo de adesão do Brasil à OCDE não deve ser uma chancela à condução das políticas socioambientais e de direitos humanos do atual governo brasileiro. Caso o processo avance, é preciso que seja adequadamente contemplada a garantia de proteção do meio ambiente, do clima, dos povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. A Assembleia aprova a criação do programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na sessão plenária da última terça-feira, dia 11, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, para disseminar práticas sustentáveis, ampliar as oportunidades de geração de renda e melhorar a qualidade de vida das comunidades quilombolas por meio da capacitação continuada de jovens.
De acordo com o PL, o programa será operado por meio da qualificação de jovens com idades entre 18 e 25 anos, residentes em comunidades quilombolas de municípios maranhenses.
O programa será executado pela Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial, em parceria com as Secretarias Estaduais de Direitos Humanos e Participação Popular, Meio Ambiente e Recursos Naturais, Agricultura Familiar e de Governo, e também com a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão e a Escola de Governo do Estado do Maranhão.
Para viabilizar o desempenho de suas funções, o agente de desenvolvimento rural quilombola receberá auxílio financeiro mensal no valor de R$ 300,00 a ser pago pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Evite comprar pilhas piratas. Elas duram bem menos e podem conter 10 vezes mais mercúrio que as pilhas vendidas legalmente. O descarte desse tipo de material pode poluir não apenas o solo, como também os lençóis freáticos.
O programa orgânico é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Maida Nogueira. Domingo que vem tem mais, a partir de meio-dia, na Universidade FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.